De acordo com o novo protocolo de atendimento a grávidas de bebês com risco, com suspeita de microcefalia do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, de janeiro até dezembro desse ano, até o dia 12, para ser mais exato, foram registrados 2.401 notificações de suspeita de má formação cerebral em recém-nascidos e 26 mortes. Há uma semana, no último balanço do governo, antes desse novo protocolo, o número era de 1.761 casos.
É, e o protocolo mostra também que a microcefalia já está presente em 19 estados e no Distrito Federal e que foram confirmados 134 casos como tendo ligação com Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.
Assunto que tem assustado todos os brasileiros, gerado muita preocupação. E por isso, o plenário da Câmara se reúne logo mais às 11 horas em comissão geral para debater o crescimento dos casos de microcefalia no país. Já está na ponta da linha conosco o autor do requerimento para a realização desse debate, o médico e deputado federal Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender novamente.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel. Bom dia, amigos da Rádio Câmara. Prazer sempre estar com vocês.
Nós temos conversado com especialistas aqui no programa a respeito desse assunto, deputado Mandetta, e pelo menos temos uma aparente boa notícia no que diz respeito a esse assunto, que é a capacidade que o SUS tem, pelo menos, de identificar com mais facilidade esses casos, porque, por exemplo, na Indonésia, foi só depois de um alerta brasileiro que se percebeu uma associação entre os casos de Zika vírus e microcefalia. Agora, essa capacidade de identificação, pelo jeito, ainda não conseguiu se converter numa capacidade ideal de enfrentamento do problema, não é?
Eu estive lá em Pernambuco para entender como é que foi o início da percepção, e eu acho que a gente tem que agradecer muito as duas médicas neuropediatras e a médica do ultrassom. Aquela médica que vai fazendo ultrassom das grávidas, ela começou a perceber que as gestantes estavam aumentando muito o diagnóstico intraútero de microcefalia. E ela, por iniciativa própria, fez a chamada punção. Pegou um pouquinho de líquido lá de dentro da bolsa amniótica da mãe, mandou para a Fiocruz e foi nesse material que se identificou pela primeira vez o Zika. E as duas neuropediatras que atenderam no intervalo de uma semana, atendiam um, daqui a pouco atendiam por ano, daqui a pouco atenderam dois, três, quatro, cinco, dez, e acharam que aquilo dali não estava correto e entraram em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, que aguardou ainda um pouco para confirmar, aí os casos foram aumentando e aí sim comunicou o Ministério da Saúde. Então acho que foi bem identificado quem foram aqueles que na ponta perceberam isso de uma maneira muito, muito rápida.
Pelo menos nessa parte de estatísticas, de protocolos de identificação, a gente está bem, né? Mas só praticamente só nisso, né?
Só nisso, porque nós permitimos que entrassem dois vírus novos sem que a gente tivesse feito nenhum esforço para falar, mas vem cá, nós temos que tomar alguma precaução, são agentes novos, vamos fazer sorologia, não vamos. Hoje, no dia de hoje, tem um surto de Zika em Campinas por transfusão de sangue.
Nossa.
Quer dizer, nos hemoderivados, nós vamos fazer exame de sorologia para Zika vírus, que isso não poderia estar acontecido hoje numa cidade como Campinas, já com a emergência sanitária tendo sido decretada há quase 60 dias. Então, esse tipo de situação é que a gente precisa aprimorar, e hoje nós vamos discutir em comissão geral, com a presença do ministro da Saúde, com a presença do governador de Pernambuco, com a presença de secretários estaduais de saúde da região Nordeste, com a Fiocruz, com a Escola de Saúde Pública da USP, e ver quais são iniciativas que pertencem a nós nessa emergência sanitária.
Agora, o senhor vê
uma... Eu acho inadmissível, Lincoln, nós votarmos um orçamento da União e não termos uma rubrica, um número de conta nesse orçamento específico para enfrentamento dessa grave situação e vai cair nesse pouco orçamento da saúde, nós vamos ter um problema muito mais grave no ano que vem.
Pois é, o senhor vê relação entre o aparecimento com tanta contundência de uma doença como essa e a crise que vive, a financeira que vive a saúde, especialmente nesse ano, com um risco aí de fechar o ano devendo 3 bilhões de reais do orçamento. O ministro disse que precisa de 3 bilhões para fechar as contas e não há perspectiva de onde tirar esse dinheiro.
É, acho que a gente tem sim, claramente, um histórico de subfinanciamento. E esse subfinanciamento nos leva a não ter saneamento básico decente, que favorece mosquito, não ter coleta de lixo decente, que favorece mosquito, não ter escola decente, que favorece o mosquito. Enfim, nós temos aí todos os elementos para favorecer ao mosquito no subfinanciamento. Este ano, especificamente, além disso, nós tivemos uma nova maneira de calcular o número de agentes comunitários de endemia, que são aqueles agentes que enfrentam a dengue. Mas só numa portaria que recalculou quanto de dinheiro que sai do governo federal para os municípios contratarem os agentes. E houve redução. Então foi num ano também onde a gente tinha entrada de dois vírus novos, que mudou-se a lógica de repasse e nós diminuímos em muitas cidades, em muitas regiões, diminuiu o número de agentes comunitários de endemias, o que é muito, que é muito grave.
Cai entre nós, né, deputado? Economia burra, porque não gasta com agente de endemia e vai gastar com...
Com estádio.
Vai gastar com a doença, né? Tratando a doença. Agora, por exemplo, todas essas crianças que adquiriram, que nasceram com microcefalia, vão precisar de fonoaudiólogos, neurologistas, vão precisar de uma série de medicamentos, vão precisar de um tratamento intensivo nos primeiros três anos para tentar diminuir as sequelas. Quer dizer, mas é uma economia que sai muito, mas muito mais cara.
Nós não temos ainda essa conta, porque, veja bem, o diagnóstico que a gente está fazendo de microcefalia são daqueles casos em que você tem o perímetro cefálico de 32 centímetros para baixo, são muito graves. Agora, e o baixo rendimento escolar daqueles que não tiverem, por exemplo, um quadro totalmente florido de microcefalia? Sim. E aquela criança que chega no segundo ano primário, terceiro ano primário, não consegue fazer a conta de matemática?
A Sociedade Brasileira de Oftalmologia já fez um protocolo aí apontando que, mesmo os casos em que, por ter identificado nos casos de microcefalia, foi investigar e descobriu cicatrizes no globo ocular de crianças que não têm microcefalia, mas têm essas cicatrizes cujos efeitos sobre a visão ainda não são sabidos, né?
Na verdade, nós não temos noção de qual é o tamanho dessa conta. Nós estamos, nesse semestre agora, de agosto a dezembro, nós estamos aumentando o número de casos à razão de mais ou menos 800 casos por semana. Se isso se mantiver nesse patamar para o ano que vem, nós já vamos terminar o ano que vem se continuasse só nesses locais de maior incidência. Agora, e o estado de São Paulo, e o estado de Minas Gerais, e o Rio de Janeiro, que são os estados mais populosos, se a gente fizer uma incidência igual fez no Nordeste, nós vamos estar falando de quantos casos? É muito complexo, é muito maior do que foi a talidomida nos anos 60. São números muito alarmantes, muito grandes. Eu acho que o Brasil tinha que agora estar indo para os Estados Unidos, indo para a Inglaterra, chamando, pedindo auxílio para o Centro de Doenças, de Controle de Doenças dos Estados Unidos, do CDC em Atlanta,
o senhor,
que tem
então
know-how
acha que...
de produção de vacina, porque nós vamos precisar interromper isso, gente. Não dá para a gente ficar falando, olha, vamos matar mosquito, isso é um país tropical.
Passar repelente?
Né?
Passar distribuir repelente para a população?
É um país tropical que o mosquito... vamos reconhecer a nossa incompetência, né, em relação ao mosquito, mas nós vamos precisar de alternativas mais inteligentes, porque as mulheres continuarão a engravidar o ano que vem, e o outro, e o outro, e o outro. Nós não podemos levar 10 anos para esperar uma vacina e ficar 10 anos tendo geração após geração de pessoas com microcefalia ou baixo rendimento escolar. Isso aí, do ponto de vista econômico do país, justificaria qualquer tipo de controle internacional.
E além de distribuir repelentes, que o Ministério da Saúde está fazendo, que medidas efetivas poderiam ser adotadas pelo governo para tranquilizar a população, em especial as mulheres, né, sobre os riscos da contaminação e esse surto da doença que já está se espalhando no país? O que, que pode ser feito, assim, efetivamente, de mais urgente, deputado?
Olha, Isabel, eu acho assim, se a pessoa vai planejar uma gravidez, eu tenho 3 filhos, eu e minha mulher planejamos as três gestações. Ó, vamos parar de tomar anticoncepcional e vamos tocar nossa vida aqui, que se a gente quiser ter um filho, vai nascer. E depois de 2 meses, 3 meses, a mulher estava grávida. Eu recomendaria para quem vai planejar a gravidez, como 65% dos casos de dengue nessa nossa região acontecem nesse primeiro semestre agora, entre os meses de janeiro e abril, maio, quem vai planejar a gravidez, planeja para que o primeiro trimestre, quadrimestre, seja no período de baixa proliferação, que é julho, agosto, setembro, outubro. Segundo, estando gestante, se orientar com o médico para ver e usar o repelente. Eu acho que o repelente ajuda a diminuir a probabilidade do mosquito, que você não sabe onde que ele está, enfim, muito complicado. Procurar cobrir ao máximo o corpo, mesmo sendo um país tropical, e fazer a completa inspeção para água parada da sua casa, da casa dos vizinhos, porque esse mosquito Aedes aegypti, ele normalmente nasce, ele eclode, ele sai, deixa de ser larva, e o voo dele é 50 metros da onde ele eclodiu. Ele é um mosquito peridomiciliar ou intradomiciliar. Ele está sempre em torno da onde as pessoas moram. Então, no seu ambiente de trabalho, na sua residência, cheque, porque você retirando, pelo menos você faz um halo, você faz uma área de cobertura para você.
Agora, mas e o governo? Que medida tem que adotar para tranquilizar a população, deputado Maneta?
Acho que é isso, combater a dengue, usar e saber que, olha, é um número que nos preocupa, mas ainda assim, graças a Deus, né, nasceram 2 milhões de crianças no Brasil nesse ano. Olha, 2 mil tiveram a doença, então calma, porque vamos comemorar que as outras 1.999.000, né, não tiveram. Então, não é uma coisa assim que pega no ar, igual uma gripe. É algo que a gente pode evitar, é algo que a gente tem como contornar, e fazendo o nosso dever de casa, eu acredito que a população está muito mais consciente em relação à dengue, a gente vai andar. E, enquanto isso, governos, escolas, faculdades, pesquisadores, vamos colocar desafios para eles. Olha, nós precisamos de teste rápido, nós precisamos de teste para transfusão, nós precisamos de uma vacina. O que que nós, enquanto sociedade, que somos detentores do nosso dinheiro, já que governo não produz dinheiro, governo tira o nosso dinheiro e fica com ele, então nós queremos que use o nosso dinheiro para pesquisa e arrumar uma vacina, porque isso é um desafio geracional para as próximas gerações, que a nossa geração, é o Lincoln, a Isabel, é o Mandetta, é a Dona Maria, o Sr. José, nós precisamos de uma solução mais robusta e mais definitiva.
O senhor falou até para interromper o ciclo intergeracional que existe, né?
Exatamente.
Deputado, o senhor falou da doença. É teste para transfusão. O senhor comentou aí esse caso lá que aconteceu em Campinas. Um diretor do Hemocentro, da Unicamp, afirmou que o paciente foi infectado pelo vírus Zika em março após receber a transfusão de sangue, né? Esse caso está sendo investigado ainda ou já está confirmado?
A gente tem visto isso através da imprensa daqui de Brasília, a gente não está dentro das estruturas de secretaria para saber isso daí, acho que é mais os técnicos que podem dizer. Mas o fato é que, por exemplo, quando você vai doar sangue, os Hemosul, eles testam para AIDS, testam para hepatite, testam para uma série de doenças infecciosas, sífilis, enfim, fazem todos aqueles exames para a pessoa poder, por isso que o sangue é tratado como uma política de Estado, para não ter a transmissão através da transfusão de sangue. Como no caso desse vírus, do Zika vírus, achavam que isso era uma coisa inocente, esse vírus, nunca ninguém, outros países não haviam relatado que ele tinha essa consequência, esse foi um vírus que nós não achamos necessário, vamos assim dizer, ter um teste de laboratório para saber, olha, isto é Zika vírus ou não. Então, a pessoa chegava no médico com aquelas pintas vermelhas, uma dor, uma febre, uma dor na articulação e tal. O médico falava, isso é Zika vírus, mas ele falava pela impressão clínica dele. Ele não tinha um teste para falar, igual tem teste para dengue, ó, vou fazer o teste confirmado dengue. O Zika vírus é o médico que olha e fala, isto aqui é Zika vírus. Nós precisamos de um teste, concorda? Para a gente saber com certeza o que, que é Zika vírus ou não é. Até porque, se confirmado que passa pela transfusão de sangue, nós que estamos do outro lado e eventualmente precisamos de uma transfusão de sangue, nós precisamos que esse sangue seja testado para saber se tem ou não tem esses Zika vírus. Então isso é mais uma linha de pesquisa, mais um desafio para os laboratórios para que a gente possa ter melhor cuidado e melhor controle sobre essa doença.
Agora, deputado, a Comissão de Seguridade Social aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Combate à Dengue, à Febre Chikungunya e à Febre Zika. Essa proposta do deputado Luiz Lauro Filho, né, do PSB de São Paulo. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dos pontos desta política.
Eu acho que são alguns pontos que são, assim, reforçam a política atual, né? A questão de imóveis fechados, que é essa questão de poder entrar ou não poder entrar, quer dizer, tem que deixar claro que as pessoas viajam agora, dezembro, janeiro, fevereiro, vão para as férias nas cidades do interior do Brasil, deixam a casa fechada 2, 3 meses. Tem que haver uma maneira da saúde pública entrar, nem que se for no entorno da casa, mas tem que poder entrar. Existem hoje, com essa discussão relacionada a Zika vírus, existem iniciativas, outras que vão se agregando, deputada Mara Gabrilli entrando já com um projeto para garantir pensão aos aquelas crianças que têm microcefalia, que foram acometidas durante esse período de epidemia, porque a microcefalia dá uma sequela muito grande. É uma iniciativa minha que aumenta o período da licença maternidade para essas mães que tiveram filhos com microcefalia, porque é muito difícil as crianças com microcefalia. Enfim, há um conjunto hoje de ações. E hoje, nessa comissão geral, eu acredito que os pares da Seguridade Social vão colocar a necessidade de que o relator do orçamento, em caráter emergencial, urgência, coloque uma rubrica, coloque uma conta no Orçamento Geral da União para que haja recursos para o enfrentamento dessa grave epidemia.
Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Mandetta, Democratas do Mato Grosso do Sul, médico, experiência de secretário estadual de saúde, conversando conosco aqui sobre o enfrentamento não só ao Zika vírus, que é o grande desafio do momento, mas também a todas as doenças relacionadas ao Aedes aegypti, que precisam, de fato, ter um enfrentamento mais vigoroso e mais ousado por parte do poder público, até como colocamos no começo da entrevista, porque é um custo muito menor de prevenção do que depois ter que tratar todas as sequelas, por exemplo, geradas pelos casos de microcefalia agora. Muito obrigado, deputado Mandetta, e um muito bom debate logo mais às 11 horas. TV Câmara e Rádio Câmara estarão certamente transmitindo esse debate daqui a pouco.
Eu que agradeço, Lincoln, Isabel, agradeço aos ouvintes. Peço para todos que façam o dever de casa, combatam a água parada, não deixe, protejam, usam repelente, e vamos cobrar sempre que a gente faça pesquisas, entenda essa doença e encontre novas soluções. É sempre um prazer, estou à disposição sempre da Rádio Câmara. E um Feliz Natal e um bom Ano Novo, que se Deus quiser a gente vai devagar se distanciando desses problemas e encontrando aquilo para o qual os brasileiros foram feitos, para a gente ser um povo mais unido e mais feliz.
Perfeito. Muito obrigado.
Tá bom? Obrigado. Bom Natal e bom Ano Novo também para
você. Para você também, Elisabel. Um abraço.
Seja recíproco.